E vamos ao assunto, é política. Tiago Valenciano já está aqui comigo. Você pode acompanhar essa conversa no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá ou na nossa plataforma no YouTube. Tiago, vamos falar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores, fazer um balanço da atuação da Câmara, inclusive com propaganda, né, cara? Até na Globo, hein?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Na verdade, da Assembleia Legislativa, né?
Da Assembleia Legislativa. Você quer falar da Alep? Você quer falar da Alep? Então, na Câmara de Vereadores.
Exatamente.
Que não faz propaganda na Globo.
Mas faz sim, faz sim. É, nós tivemos um balanço aí divulgado pela Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Essa semana, nós falamos da Câmara de Maringá na semana retrasada, se não me engano, e agora falamos um pouquinho da Assembleia Legislativa e amanhã a gente começa a falar um pouco do trabalho dos deputados propriamente dito. Nós tivemos um ano muito conturbado na Alep, com troca de deputados, posse de novos deputados, saída de deputado por falecimento, enfim, mudança na composição partidária da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, um ano bem intenso do ponto de vista político, propriamente dito. Por quê? Porque foi um ano que aconteceram coisas inesperadas em relação ao trabalho dos deputados estaduais. A volta, entre aspas, de uma pandemia que não tinha acabado, os deputados continuaram com o trabalho remoto. É bom destacar que a Assembleia fez um excelente trabalho em relação às sessões remotas, porque era necessário, porque são 54 deputados, que é um parlamento bem maior do que câmaras municipais, por exemplo, então a Assembleia precisava fazer esse tipo de atividade. Mas nós tivemos essas conturbações em relação a essas trocas de mandato. A gente repercutiu bastante aqui aquela saída do delegado Francisquini, que levou com ele mais 3 deputados do PSL, e a entrada de novos deputados estaduais. Tivemos também nessa legislatura ainda o falecimento do Rubens Recalcati, delegado Recalcati, que era deputado já de segundo mandato e infelizmente veio a óbito, entrada de novo deputado. Saída do Guto Silva e do Márcio Nunes para assumir cargos no governo do estado do Paraná, entrada de novos deputados. Então a gente teve um entra e sai muito grande de deputados estaduais, porque as circunstâncias fizeram com que a gente tivesse essa entrada e saída grande de deputados. E o Traiano tentou administrar isso da melhor maneira possível, tentando, inclusive, dar uma cara mais de modernidade para os trabalhos da Assembleia Legislativa do Paraná. Uma Assembleia que, durante anos, sofreu bastante para poder avançar no aspecto de modernidade, sofreu com aquele escândalo dos diários secretos, que foi notícia e manchete nacional, com várias pessoas respondendo processos até hoje, alguns presos, inclusive, sofreu demais com o aspecto de transparência, que é aquilo que a Assembleia ainda está tentando fazer mais transparência, mas ainda deixa a desejar. Porém, por outro lado, é um balanço positivo da Casa no aspecto geral, porque a Assembleia conseguiu entender que é possível, por exemplo, realizar audiências públicas online, de maneira remota. A Assembleia realizou mais de 100 audiências públicas online, eu inclusive cheguei a participar de 2 ou 3, debatendo vários temas de interesse da comunidade paranaense. Então isso foi bom, é uma tendência que eu creio que venha para ficar em relação aos parlamentos do Brasil. A participação popular remota, online, ou seja, evitando que as pessoas se desloquem da sua cidade até a capital do estado para debater um tema que às vezes é de interesse de todos e às vezes está na pauta, está na ordem do dia da Assembleia. Nesse mesmo balanço, a Assembleia divulgou que mais de 200 projetos foram aprovados, um número muito parecido com o da Câmara de Maringá, né? Quer dizer, os legislativos eles acabam seguindo uma tônica parecida. E do aspecto político, nem o Traiano e nem o Romanelli, que é o primeiro secretário da Casa, a mesa diretora, fizeram frente ao governo Ratinho Júnior, ou seja, eles votaram todas as matérias e favoravelmente, por ampla maioria, enviadas pelo governo do Estado para a Assembleia Legislativa, uma Assembleia que majoritariamente ela pertence ao mesmo grupo político que pertenceu o ex-governador Beto Richa, que pertenceu por um período a governadora Cida Borghetti e agora está com o Ratinho Júnior, quer dizer, o mesmo grupo político que governa o Estado do Paraná desde 2010, são quase 12 anos aí, com as mesmas figuras, os mesmos parlamentares, entra um, sai outro, há uma renovação pequena, mas a representatividade é basicamente a mesma, então isso não mudou tanto assim. Do ponto de vista regional, Maringá continua sendo representada bem, né? A gente entra em ano de eleição E a gente volta com aquele debate do voto distrital. O voto distrital, ele tem, seja ele misto ou seja ele puro, em que o candidato é eleito somente em um determinado distrito, em um determinado espaço eleitoral, ele é muito bom quando a gente olha do ponto de vista prático e do ponto de vista de proporcionalidade de eleitores. Mas para a nossa região, e eu tenho dito isso já há algum tempo, é muito ruim, porque nós teríamos muitos deputados eleitos em Curitiba, afinal de contas lá tem mais eleitores, e menos deputados do interior. Hoje o Maringá conta com a representatividade do delegado Jacob Voss, do soldado Adriano José, do Dr. Batista, até recentemente nós tínhamos o deputado do Carmo, o Evandro Araújo faz um bom trabalho, é aqui de Marialva, mas representa bem o município de Maringá, deputada Maria Vitória, que volta e meia sempre manda emendas para cá, enfim, tem uma relação política com a cidade também, o Arilson Queorato, que acabou assumindo uma representatividade do PT em relação à Assembleia Legislativa, também sempre está aqui por Maringá. Então, a gente tem uma cidade que é bem assistida por deputados, que tem a sua representatividade garantida. Num parlamento que teve essa tônica muito boa de abertura de espaço para a comunidade, como há anos eu não vi a Assembleia Legislativa do Paraná fazer, mas, por outro lado, ainda tem tropeçado, seja nos seus próprios problemas internos e seja também nessa questão da transparência, pela qual o parlamento sempre é bem cobrado e a sociedade tem cobrado bastante os trabalhos da Assembleia Legislativa, Gilson.
O Arilson Queorato, do PT, que você tocou, eu acho que é um ponto importante, ele teve à frente da discussão sobre o pedágio. Você acha que a Assembleia Legislativa agiu bem em relação ao pedágio ou foi na onda do governador? E muita gente fala, inclusive o próprio deputado Arilson Queorato, de que o pior está por vir quando ele fala sobre o pedágio.
Assim, Gilson, lembrando do pedágio, esqueci de mais um deputado que aqui de Maringá também representa o município, que é o Homero Marquesi, que inclusive fez um trabalho muito parecido com o do Arilson, mas parecido no sentido de investigar, de correr atrás em relação ao pedágio, que é um dos temas que a Assembleia levantou bastante, né? O Homero, desde que ele entrou no mandato dele, ele correu atrás da discussão do pedágio. Ele visitou várias cidades que têm praças de pedágio, ele de fato colocou a equipe na rua, ele próprio foi correndo atrás, né? É bom a gente registrar que o deputado fez um excelente trabalho no levantamento de dados em relação ao pedágio e expôs isso em várias audiências públicas, inclusive lá que nós tivemos aqui em Maringá, e o Arilson Queorato também esteve à frente dessa frente em relação ao pedágio. Tanto o Arilson quanto o Homero, eles podem ter divergências muito grandes em relação ao aspecto ideológico político. Talvez um esteja bem mais à direita do que o outro, ou o outro esteja bem mais à esquerda do que alguém, né? Então, quer dizer, eles estão num pontos opostos. Mas, no aspecto pedágio, ambos combinam no sentido de que entendem que o contrato que nós tínhamos no Paraná não era bom, entendem que o modelo proposto ainda não é totalmente benéfico e estão preocupados com a situação do pedágio. Eles mostram isso nas redes sociais deles quase que diariamente, né? É bom a gente deixar isso registrado.
Eles têm um ponto em comum. O ponto em comum deles é a oposição ao governador, ponto.
Exatamente, esse é o ponto em comum dos dois, né? No mais, eles se divergem em outros motivos. Mas, em linhas gerais, esse foi o balanção aí do trabalho da Assembleia. Eu pretendo aí, nas próximas semanas, a gente trazer um trabalho mais esmiuçado de cada deputado, falar um pouquinho o que cada um contribuiu, o que cada um trouxe de discussão. Afinal de contas, isso é uma tendência da política. O eleitor escolhe, primeiramente, o seu candidato à presidência da República, é o tema quente do momento, todo mundo quer falar sobre isso. Depois, lá pelo meio da eleição, ele pensa no seu candidato ao governo do estado. Lá para o fim, ele vai escolher o seu deputado federal. E por último, ele pensa no deputado estadual e no senador. E às vezes, por essa lembrança do eleitor não entender muito o trabalho do deputado estadual, ele também deixa de acompanhá-lo em algum momento, né? Esquece que ele está ali atuando, que ele está ali trabalhando e não o fiscaliza. Mas a gente está aqui para lembrar o eleitor e trazer os pontos positivos e negativos que cada deputado estadual fez aqui na região de Maringá.
Exatamente, no ano em que a Assembleia Legislativa, assim como a Câmara de Deputados e a Câmara de Vereadores, que eu até queria que você comentasse sobre isso, mas você trocou de assunto, o problema é seu, estou brincando. Nós tínhamos combinado que era a Alep. Mas o Poder Legislativo se destacou, né? Os brasileiros deveriam realmente dar mais valor ao Poder Legislativo. Se eles soubessem que, de certa forma, o Poder Legislativo governa às vezes mais ou desgoverna mais do que o próprio Poder Executivo.
Sim, sim, Gilson. Nós tivemos um ano que, como as pessoas ficaram em casa, né, parece que a gente teve 3 anos dentro de um só, né? 2021 foi um ano mais esquisito do que o próprio 2020. 2020 a gente estava naquela vida meio insossa, meio que vai não vai em relação à pandemia, e parece que a gente teve dois anos dentro de um só, que foi o 2021, três na verdade. O resquício de 2020, que foi até fevereiro, é aquele lockdown praticamente que aconteceu em março, com vários amigos, pessoas queridas partindo, a tentativa de retomada em junho e a retomada de fato lá em setembro, né, de das nossas vidas um pouco mais normais. Então, como a gente teve várias etapas dentro de um ano só e várias fases distintas, o Poder Legislativo acabou ganhando protagonismo nisso, porque trouxe para discussão esses temas importantes, esses temas estaduais como audiências públicas de vários setores, como a questão do pedágio, agora o debate da reposição salarial dos servidores públicos, diversas bandeiras que a própria Assembleia levantou em relação ao feminicídio, direitos LGBTQIA+, enfim, algumas bandeiras que a Assembleia trouxe aqui em Maringá, mais o auxílio em relação ao programa Juro Zero e bolsa para aquelas pessoas, auxílio, na verdade, que as pessoas precisavam aqui do município, tanto como produtores culturais, produtores de evento e a população em geral. A Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros acabou de falar contigo aí em entrevista, também ficou no centro das atenções, porque as tensões ocorreram ali. Então foi um ano mais ou menos aí de retomada do Legislativo e de um protagonismo até mais evidente do que o próprio Poder Executivo em alguns momentos.
Tiago, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo site dele, tiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @Tiago Valenciano.